Bom dia a todos, bom dia, Sr. Deputado, peticionários, muito bom dia. Vamos então proceder à audição dos peticionários da petição número 89-14-1, cujo título é Devolver a autonomia ao Hospital dos Covões, Centro Hospitalar de Coimbra, pelo direito ao acesso a cuidados de saúde de qualidade. Se me permitem, eu faria uma primeiríssima declaração de princípios e também de registro de interesses para que os seus peticionários e os seus deputados percebam o que pretendo fazer. Em primeiro lugar, dizer-vos que penso cumprir rigorosamente o que está estipulado na Lei do Direito de Petição, portanto, a Lei 43 de 90. Vou-me cingir, vou cumprir escrupulosamente o que diz a lei. Em segundo lugar, dizer-vos também que a minha posição sobre o assunto será definida só no fim do processo, quando fizer naturalmente quando redigir o que tenho a redigir. Portanto, no momento próprio tomarei a minha posição. E que até lá estou de espírito aberto, que registro os argumentos, vejo, ouço, que não sou sugestionável ou pressionável por quem quer que seja, mesmo, ou o que quer que seja. E que não tenho ideias pré-concebidas sobre o assunto. Portanto, estou de espírito absolutamente aberto a ouvir, a ver, a trabalhar neste processo. Em terceiro lugar, também devo dizer com toda a sinceridade que sou um defensor do Serviço Nacional de Saúde Público. Sou um defensor do Serviço Nacional de Saúde Público. Em quarto lugar, dizer-vos que as pessoas e o doente, para mim, é o princípio e o fim, isto é, o centro de toda a nossa preocupação. E em quinto lugar, do meu registro de interesses, dizer-vos que sou de Coimbra e que, portanto, quero o melhor para a minha terra, para a minha cidade, para o meu concelho, para a minha região, para a zona onde naturalmente vêm pessoas e pacientes daquela região e que não. Nestas questões do ser de Coimbra, não tenho posições partidárias, tenho uma posição de defesa dos interesses de Coimbra. Eu achei que era oportuno dar-vos estas cinco notas, que são os princípios e as regras com que irei atuar durante este período. Eu não sei se os deputados concordarão em fazermos o seguinte, em darmos a palavra aos peticionários. Enfim, há uma grande liberdade de exporem as vossas ideias, liberdade no sentido de dizerem o que quiserem, mas também de tempo, mas eu de qualquer modo sugeria que pudéssemos aqui ir avisando, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, 10 minutos de exposição, porque depois é possível sempre responder a perguntas e com isso complementar aquilo que são as vossas inquietações com o que fora dito também pelos seus deputados. Se estivermos de acordo, podemos então começar. Vamos lá.
Então, muito bom dia. Portanto, é realmente um prazer estar aqui a expor este problema. De qualquer forma, também é pena ser preciso vir aqui, pronto, para defender o que se passa. Realmente, acho que realmente a coisa vai muito mal em Coimbra e em Portugal, quando é preciso vir à Assembleia da República defender um direito constitucional que está expresso no artigo 64. Realmente é uma pena. Eu queria começar por dizer que o Hospital Geral tem algumas coisas para dizer, talvez em 15 minutos, penso eu. Que o Hospital dos Covões foi criado em 1973 e que na altura não era apenas um hospital de Coimbra, portanto é um hospital que servia em conjunto com o Hospital da Universidade 2 milhões e 200 mil habitantes, portanto os Covões no Centro-Sul, o Hospital da Universidade o Centro-Norte, portanto, com a complementaridade fazia-se dessa forma e, por isso, era possível, havia capacidade de resposta para a população total da região centro e mesmo do país. Eu digo mesmo do resto do país, porque o Hospital dos Covões era uma referência mundial de câncer do pulmão, os doentes eram referenciados para o Hospital dos Covões, neste momento não são. A cirurgia torácica videoassistida começou no Hospital dos Covões, não foi no Hospital da Universidade, nem foi em Lisboa, nem foi no Porto, foi no Hospital dos Covões, neste momento não se faz. A imunohemoterapia, uma grande experiência em tratamento de hemofílicos, neste momento não faz. Cirurgia de variz endoscópica feita no Hospital dos Covões, o único local em Portugal onde se faz, neste momento não se faz. Hemodinâmica de qualidade, neste momento desmantelada. Foi amplamente renovada em 2016, o bloco operatório é novo, ao nível de qualquer bloco, qualquer país ocidental, a urgência é nova, a hemodinâmica é nova, a neurologia foi criada com dinheiros da União Europeia, as enfermarias foram todas remodeladas, incluindo a da cirurgia, com dinheiro da União Europeia, isto tudo em 2006, portanto era um hospital que tinha 40 anos, no entanto foi amplamente renovado e, portanto, tinha todas as especialidades e uma ampla capacidade de trabalhar com o humanismo que era reconhecido por todos. Neste momento e naquela altura havia, portanto, uma capacidade de resposta com acesso atempado a cuidados de saúde, indo ao encontro, portanto, da Constituição. Neste momento, portanto, é um hospital que servia, portanto, o país e por isso penso que é um problema nacional e não apenas um problema regional ou mesmo da cidade. O que é que aconteceu em 2011 com a fusão? Começou o encerramento, portanto, a fusão de serviços e encerramento dos mesmos no Hospital dos Covões e centralização de recursos humanos num só local que já anteriormente estava lotado, sem aumento da produtividade, sem aumento da qualidade, uma vez que os doentes são amontoados nos serviços que já não têm capacidade para mais e, portanto, o humanismo, que é uma condição que eu acho que é essencial para tratar quem está fragilizado pela doença, nós não tratamos, não fazemos rolhas de cortiça, nós tratamos doentes, portanto, tratamos pessoas acima da doença, tratamos é a pessoa, não é a doença, e, portanto, o humanismo, que é a condição essencial, neste momento está praticamente ausente. O que encerrou, vou enumerar alguns dos serviços que encerraram, foram tantos que posso me esquecer de algum, fechou a neurocirurgia, a infecciologia, a anatomia patológica, a hematologia, a imunohemoterapia, em que levaram as máquinas e foram colocadas no meio de um corredor porque não havia espaço para as pôr, a gastroenterologia, portanto, neste momento, todos os exames endoscópicos, colonoscopia e endoscopia foram todos centralizados no mesmo local, sem aumento da capacidade de resposta, porque não aumentaram o número de médicos do outro lado, nem o número de locais para fazer os exames. Portanto, neste momento, os doentes que até estão internados nos covões têm um risco, eu diria, de morte se acontecer alguma hemorragia digestiva alta ou baixa. A nefrologia fechou, apenas tem diálise durante o dia, não há internamento. A neurologia, mais uma vez, havia sido construído o edifício próprio com dinheiro da União Europeia, fechou. A imagiologia, neste momento, tem TAC e ressonância instalada, mas os radiologistas, eu até diria que vão lá fazer uns rescates, porque não há serviço naquele hospital, portanto, está tudo centralizado. A urgência, neste momento, não tem imagiologista, praticamente. Há doentes que têm que ser transferidos, vão vai e vem, vão a outro hospital e voltam com dores, houve um doente, já vários doentes que relataram que era um tormento a viagem ir e voltar, portanto a qualidade e o humanismo desapareceram, a pneumologia, referência mundial de câncer do pulmão, fechou, a oftalmologia fechou, a otorrinolaringologia, onde se realizavam 97% dos implantes cocleares, fechou, a cirurgia, portanto a maxilofacial fechou, a estomatologia fechou, a ortopedia cada vez mais está ausente, a cardiologia e a UCIC, os doentes estão concentrados no hospital da universidade, onde não há mais espaço, não é culpa dos médicos do hospital da universidade, longe de mim dizer isso, é culpa do que está a ser feito. O infarto, há uma máxima, quem é médico sabe isso, tempo é miocárdio, neste momento em Coimbra isso não é verdade, portanto o doente vai esperar mais do que devia esperar para tratar um infarto com risco de morte. A urgência tem sido despromovida porque saíram as especialidades, a urgência só por si não é autónoma, a urgência não tem médicos que trabalham só na urgência, a urgência precisa das especialidades e vai buscar às especialidades, aos serviços, os médicos para trabalhar na urgência. Neste momento, se não há especialidades no hospital, não pode haver urgência. Dizem sempre que há uma urgência do outro lado, no entanto, há certas emergências que não podemos estar à espera que os médicos do outro lado, que estão sobrecarregados de trabalho e que também não podem abandonar a outra urgência para vir dar uma ajuda àquela, não funciona. Há doentes que já houve casos dramáticos em que o doente em que a urgência ficou abandonada porque nós tivemos que nos ausentar para tratar apenas aquele doente, o que eu acho que é uma situação inaceitável, em colocar médicos, enfermeiros, portanto, e doentes em condições precárias no mundo que se diz ocidental. A oncologia e o hospital de oncologia foram encerrados e os doentes estão concentrados num só local. Já devem ter visto a reportagem da TVI recente em que os doentes aguardam cá fora porque não têm espaço lá dentro. Portanto, há doentes, são doentes oncológicos, doentes que estão fragilizados, doentes que estão à espera para fazer quimioterapia, não estão com pachorra, digo eu, para fazer um protesto naquela altura, não estão para isso, estão ali para tratar o cancro, não estão aí para se exaltarem. Há doentes que vão acompanhados pelos familiares e os familiares, tendo o doente numa cadeira de rodas à procura de uma pequena sombra atrás de uma árvore, portanto, acho que é inadmissível. Portanto, é um aproveitar à má-fé da fragilidade de um doente. Os cuidados intensivos só não encerraram ainda por causa da Covid, porque senão, aparentemente, é esse o objetivo, é encerrar os cuidados intensivos, que é mais recente, é bastante recente, as infraestruturas, e se encerrar os cuidados intensivos vão privar os doentes daquele hospital, daqueles que o podem reanimar numa situação de emergência. Eu diria, nem todos os hospitais têm isto, é certo, no entanto não conheço nenhum hospital que queira fechar, eu conheço hospitais a querer melhorar os seus cuidados de saúde, a querer melhorar as suas infraestruturas e, portanto, querem abrir mais serviços, não conheço ninguém que queira encerrar. E tudo isto terá sido encerrado sem qualquer vantagem existencial ou económica que se conheça, nunca houve qualquer estudo que se saiba que diga que tenha sido bom e por isso as consequências acumulam-se. E não são poucas. As consultas externas estão concentradas num só local. Os doentes chegam a aguardar, sentam-se no chão porque não têm espaço para aguardar. Os médicos não têm tempo para ver tantos doentes, portanto aumenta a probabilidade de erro e os conflitos entre médicos e doentes. Os doentes agora aguardam às vezes 8 a 10 horas na urgência, quando antigamente isso não acontecia. Portanto, mais uma vez, erros e conflitos. Eu não tenho muita paciência e se tiver doente tenho menos paciência vou ter, portanto um doente que esteja com dores a aguardar 8 horas obviamente que se vai exaltar, é normal, portanto a qualidade baixa. Porquê? Porque tudo está empacotado num só local, sem aumento das infraestruturas ou dos números médicos. Os doentes neste momento aguardam meses por exames imagiológicos e endoscópicos de diagnóstico e de seguimento de cancro. Nós temos agora, não sei se viram uma reportagem que saiu em 25 de junho, que uma clínica privada abriu uma via verde do diagnóstico de cancro, ou seja, sabem perfeitamente, se eles fazem isto é porque sabem que a resposta em Coimbra não será melhor. E eu pergunto quem é que se vai responsabilizar por estes atrasos. Os médicos não vão ser certamente, será quem toma as decisões é que será responsabilizado. As listas de espera aumentam para o tratamento do cancro, há doentes meses à espera com um cancro para ser tratado. O bloco do Hospital dos Covões está encerrado para operar o cancro. Nós tínhamos experiência, sempre houve experiência naquele hospital tratar o cancro. Temos agora 7 salas operatórias, das quais 5 estão fechadas e 2 apenas tratam doentes com patologia benigna. Não é dizer que o MERN não é importante, mas o MERN pode esperar mais tempo do que o indivíduo que tenha cancro. Porquê? Porque tudo foi centralizado, tudo foi retirado daquele hospital e centralizado num só, que neste momento não há capacidade de resposta, e agora dizem, como não há esses meios, não se pode ali tratar o cancro. Ou seja, é a mesma coisa que me tirarem o telhado da casa e depois dizem que você agora não pode viver porque está a chover aí dentro. Portanto, é exatamente isso, que está a ser feito, que tiram os meios e depois diz que tem que se fechar o hospital. Houve uma redução drástica dos recursos humanos. Não sei se sabem, mas os médicos que neste momento estão a fugir de Coimbra, que fogem do CHUC. O CHUC é dos últimos hospitais a ser escolhidos pelos alunos que acabam o curso e vão escolher a especialidade. Os especialistas, quando acabam a especialidade, portanto, a vontade é ir embora de Coimbra, é ir embora do CHUC. Portanto, a cirurgia, por exemplo, já perdeu 9 médicos em 3 anos, nenhum entrou. 9, portanto, agora saíram mais 4. Portanto, são 13 médicos que saíram da cirurgia e que ninguém entrou. Isso tudo tem levado ao encerramento de consultas e desblocos operatórios. Encerrou a consulta de pé diabética cirúrgica, era a única em Coimbra, neste momento não há nenhuma. Encerrou a consulta, portanto, de proctologia. Há menos tempos de consulta, de 18 passaram para 9, e há menos tempos operatórios. Portanto, há médicos que antes operavam todas as semanas e neste momento, com fusão, tudo no mesmo hospital, apenas operam uma vez de 15 em 15 dias, o que significa que a produtividade, obviamente, será inferior. As enfermarias têm sido encerradas e abandonadas. Eu sei que, portanto, ontem foram ao hospital, obviamente a administração mostrou aquilo que queria mostrar, mas temos aqui enfermaria, portanto, uma antiga da medicina que está encerrada há vários anos, agora está em obras, não sei para quê, mas tem sido encerrada. A enfermaria de, isto era de nefrologia, neste momento encerrada. O Hospital de Dia de Oncologia, encerrado. O serviço de pneumologia com broncologia, oncologia, cinesioterapia, encerrado. A porta está encerrada, portanto apenas está fechada a chave, não se pode lá entrar. Neste momento parece uma central de lixo. Pronto, está tudo em obras há imenso tempo. Não há qualquer utilização dos recursos. Sei que até foram instigados a ir à cirurgia, que acabaram por não ir. Eu sei porquê que não foram. A cirurgia está reduzida a um quarto da sua capacidade. Neste momento tem uma das enfermarias que está totalmente encerrada, com as camas atoladas dentro dos quartos. Portanto, vazias, há falta de recursos de portanto, espaço no hospital, da universidade e nos covões, e as camas estão acumuladas num quarto. O hospital, portanto, dos covões tinha 450 camas, neste momento tem 200. No hospital da universidade não aumentaram as camas. A lotação, e isto é dito pelo anterior presidente do Conselho de Administração, a lotação era de 99%. Obviamente, nenhum hospital pode funcionar com uma lotação de 99%. Não há qualquer margem de manobra. No hospital da universidade, portanto, na urgência, chega a haver filas de doentes. São três filas de doentes encostados à parede porque não há espaço para colocar os doentes. Portanto, não há condições. A cirurgia tinha 70 camas, com a fusão passou para 35, agora tem 10. Isto nos covões, na universidade, está igual, não aumentou. A pneumologia, menos de 20 camas, também não aumentou no outro lado. A cardiologia, já fui informado por uma cardiologista, Coimbra é um dos três centros de insuficiência cardíaca avançada, com o encerramento dos covões, não há capacidade para receber estes doentes, já começa a receber doentes dos outros hospitais que eram referenciados para lá, estão a ver-se obrigados a recusar porque não há sítio para colocar os doentes. A medicina interna, diz o Conselho de Administração, que aumentou as camas da medicina interna, mas foi à custa de tudo que foi encerrado. Portanto, encerrou a pneumologia, encerrou a urologia, encerrou a neurologia, as infecciosas, encerrou tudo e, portanto, agora diz que há mais camas de medicina interna, portanto, é uma completa falácia. Eu atrevo-me a dizer que o Serviço Nacional de Saúde não teve capacidade de resposta para a Covid, portanto, teve que se encerrar totalmente tudo para conseguir responder à Covid e imagino como é que teria sido em Coimbra se os hospitais dos covões tivessem sido encerrados. Dizem que não há condições para funcionar, no entanto, os doentes com a Covid, que são doentes complexos, um doente não é apenas uma doença, o doente é uma pessoa que tem vários problemas de saúde associados e, portanto, são lá colocados com algum risco, porque tudo foi encerrado. Para terminar, em termos de conclusões, o que eu posso dizer é que a diminuição da qualidade e da capacidade de resposta é menor. Não tem números, mas nem tudo se mete por números. O que tenho é alguns relatos de alguns doentes. Posso dizer que, por exemplo, um doente com cancro do cólon operado no ano passado foi pedido, em termos de seguimento, um ataque em dezembro do ano passado, há 7 meses, ainda não foi marcada. Uma colonoscopia também pedida há 6 meses, ainda não foi marcada. Portanto, são doentes com cancro, doentes que estão em seguimento de cancro. Um doente com cancro do estômago, com uma endoscopia pedida em agosto do ano passado, ainda não foi marcada. Isto tudo no hospital. Outro doente com cancro do cólon tinha sido operado em janeiro de 2017, a colonoscopia pedida em 2018 só foi marcada para novembro de 2019, foi adiada para fevereiro de 2020, portanto 17 meses depois é que fez a colonoscopia, tinha outro cancro. Eu pergunto quem é que se vai responsabilizar por estes atrasos no diagnóstico. O mesmo que os exames de imagem, portanto, pedidos de ressonância e de TAC em doentes à espera de iniciar os tratamentos do cancro, demoram mais de 2-3 meses a serem marcados. Já nem falo dos doentes que têm patologia da coluna, em que aguardam um mês para ir à neurocirurgia, que chegam com ataque, é pedido à ressonância e marcam a ressonância de um ano. Eu pergunto um doente com 40 anos, com capacidade e quer trabalhar, mas que tem dores nas costas, obviamente não consegue andar a cartar sacos de cimento com a doer as costas, está em casa 2 anos só para ter os exames feitos. Não penso que isso que seja correto e até uma sobrecarga para a saúde social. Um caso também grave, já deste ano, uma doente com o diagnóstico feito na urgência de um cancro do cólon, não houve hipótese de ser operado, acabou por ser operada de urgência com uma perfuração do cólon um mês depois, portanto, agravou imenso o diagnóstico. E pergunto quem é que vai ser responsável por isto tudo. Certamente não são os médicos, que não têm capacidade, dadas as condições que lhes são oferecidas. O aumento, portanto, da probabilidade de erro acontece. O humanismo esse, não há números para o medir e, a meu ver, tem desaparecido. Portanto, não me parece que agora em Coimbra haja acesso a cuidados de saúde de qualidade e atempados, como está expresso na Constituição, no artigo 64. Não me parece que haja uma razão económica ou de melhoria assistencial para desqualificar e encerrar um hospital, portanto, o Hospital dos Covões. O que se fazia em dois, em separado, não se está a fazer num só. A centralização em saúde em Coimbra não terá sido benéfica para os profissionais, nem para os doentes, nem para a cidade, nem para a região centro e muito menos para Portugal. Atualmente não há dignidade nem segurança na prestação de cuidados de saúde. O que, a meu ver, poderá vir a ter repercussões sérias nos próximos anos, próximas décadas, caso não seja revertido. Muitos doentes irão morrer e eu atrevo-me a dizer que alguns já começam a morrer à custa destas mudanças que foram feitas. Eu acho que por vezes é preciso parar para pensar. Eu sei que as fusões foram diretrizes de fora, mas portanto, às vezes o comboio não é aquele que a gente... Não devemos ir no comboio de todos, às vezes é preciso ver se realmente o caminho é aquele que a gente quer seguir. Às vezes para a frente apenas há o precipício, às vezes é preciso ir para trás, ir para outro caminho. Isso normalmente é sinal de inteligência. O continuar neste caminho é insistir numa dificuldade do acesso à saúde, na diminuição da qualidade, na ausência de dignidade e num crime contra a população. Por isso pensamos que só a devolução total da autonomia do Hospital dos Covões é que pode, portanto, reverter a precariedade nos cuidados de saúde, devolver a capacidade de resposta e devolver o acesso a cuidados de saúde de qualidade atempados e próprios de qualquer país que se diz querer ser ocidental. Se me perguntarem se é possível com o que já foi feito e o que já foi destruído, é possível. As infraestruturas existem ainda há o edifício, as enfermarias estão lá, o bloco está lá, a hemodinâmica está lá, há falta de recursos humanos, estão em escassez porque têm sido embora, mas é possível, portanto, que voltem, oferecendo boas condições de trabalho, eles voltam. Não é só o ordenado que interessa aos médicos, é muitas condições, portanto, as condições para trabalhar são muito mais importantes do que o ordenado. Há muitos médicos que emigram, não tanto pelo ordenado, mas muitos pelas condições de trabalho. Por isso, apenas tenho a dizer que a autonomia, portanto, devolver a autonomia ao Hospital dos Covões é o único caminho que eu acho que seja de percorrer, porque todos fomos, somos ou seremos doentes e por isso a saúde de uns é a saúde de todos, por isso acho que todos temos que lutar para que haja saúde em Portugal. E era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado. Não sei se tu queria...
Eu vou ser mais rápido. Bom dia a todos. Mais uma vez, muito obrigado por nos receberem e também digo que é uma pena termos que vir aqui falar de um assunto que é de política de saúde do país e devia ser uma preocupação do Governo e é pena que os deputados que têm a gentileza de nos querer ouvir nesta matéria tenham que ser ouvidos. E que se pense que a política de saúde de um país e de uma região e de uma cidade possa ser entregue a meia dúzia, nem chega a ser meia dúzia, a cinco, gestores nomeados para gerir um hospital. Estão muito longe, com certeza, de serem responsáveis pela política de saúde da cidade, onde estão inseridos, e da região. O problema não é o Hospital dos Covões, como acho que ficou bem esclarecido. O problema é a política de saúde em Coimbra e na região, que está mal. E está tão mal que as pessoas vêm para a rua protestar. Já vamos, agora na quarta-feira, na terceira manifestação pública contra a assistência hospitalar. Não é a assistência médica, é a assistência hospitalar. Os hospitais não estão a funcionar bem. Por uma razão ou por outra, são dois hospitais, um por uma razão ou outra por outra, mas realmente a culpa é dos dois, a culpa não é de nenhum. A razão não está neles, mas a verdade é que são eles que funcionam mal. O que é que se passou realmente? É que havia, desde 73, havia dois hospitais gerais centrais em Coimbra. E porquê é que havia dois e porquê é que em Coimbra? Dois, porque está previsto, em termos de estudos de saúde, que deve haver um hospital, quando se diz um hospital central, um hospital terciário, um hospital que reúne todas ou um grande número de recursos tecnológicos que os outros sem ter essa graduação, não precisam ter. E não precisam ter, volto a dizer, porque digo muitas vezes, não é porque as pessoas que lá trabalham não tenham capacidade para lidar com essa tecnologia, pelo contrário. O Serviço Nacional de Saúde conseguiu que realmente que haja muita gente com muita capacidade, enfim, nos hospitais periféricos. Apenas não justifica para tratar um doente ou outro na sua área. Portanto, é bom que essa tecnologia toda, como os mais capacitados eventualmente para lidar com elas, sejam centralizados num hospital, que será o tal hospital terciário, o hospital central. Portanto, a Zona Centro tem 2.300.000 habitantes, portanto, é natural que tenha pelo menos dois hospitais gerais centrais, porque está previsto, e digo pelo menos, porque está previsto que deve haver um desses hospitais para cada 1 milhão de habitantes. São 2 milhões e pouco, mas poderia haver 3, mas na realidade havia, enfim, até nestes 45 anos, havia 2 hospitais centrais que centralizavam os doentes que eram referenciados pelos outros hospitais para ser tratados a esse nível de cuidados. Outra pergunta, e porquê em Coimbra? Pode ser, bom, há outras cidades, porquê é que não está os dois em Coimbra? Bom, eu pergunto, porquê é que não está os hospitais centrais todos do Sul em Lisboa? Porquê é que não está os hospitais centrais todos no Norte, no Porto? Não é porque essas cidades são mais simpáticas ou as pessoas estão de lá é que estão no governo, nada disso. É porque são as cidades que têm mais condições para dar uso, para utilizar cabalmente todos esses recursos ali colocados. E porquê Coimbra? Bom, Coimbra realmente não é uma cidade grande, nunca foi, mas apesar de tudo é a maior cidade da região centro. Ainda é a maior cidade da região centro. E depois tem uma coisa que as outras não têm. Tem uma universidade que é a segunda maior do país. E só não é maior porque aqui em Lisboa juntaram várias para fazer uma e ficou maior. Mas é a maior cidade, é a maior universidade do país. Tem uma das faculdades de medicina com mais alunos do país. Tem várias escolas de vários níveis, quer superiores, quer de enfermagem, de tecnologia da saúde, ou a outros níveis integrados no Politécnico, todas ligadas à saúde. Tem institutos de investigação ligados à universidade, habitualmente, ligados à saúde também. E, portanto, obviamente, tem muita gente a trabalhar na área da saúde. Tem professores, tem alunos, tem doutorandos, tem investigadores, tem formadores, tem formandos, tem muita gente e tem muitos doentes. Obviamente, por isso, tem muitos doentes. Portanto, é natural que uma cidade destas, apesar de não ser uma cidade enorme, não se poder comparar a Lisboa ou Porto, mas é evidente, se lembrar, Cambridge, que é uma referência mundial em nível de saúde, tem 125 mil habitantes. É mais pequeno que, e está a 80 quilómetros de uma cidade, tem 8 milhões de habitantes, que é Londres, que também é o topo, e não se coibiu de ser, ou não impediram de ser, um centro muito diferenciado da saúde. A Clínica Mayo, Rochester, está numa cidade que tem 106 mil habitantes. E só para dar uma ideia também, porque em Coimbra é muito frequente, e o senhor sabe, é muito frequente muita gente dizer, Coimbra não tem tamanho, o senhor também, não tem tamanho para ter tanta coisa, tantos hospitais, tanto médico. Rochester, onde está a Clínica Mayo, que é uma referência mundial na saúde, essa clínica que tem, e o CHUC, neste momento, com a junção, dizem que tem 9 mil funcionários, a Clínica Mayo tem 35 mil funcionários, e a cidade onde está inserida tem 106 mil. E quando a clínica foi criada por 2 irmãos médicos, aliás ingleses, imigrados nos Estados Unidos na altura, a cidade tinha 13 mil habitantes. A cidade, a aldeia, a vila, tinha 13 mil habitantes. E agora tem 106 mil que vivem da clínica. 106 mil habitantes, dos quais 35 mil são funcionários do hospital. E os outros são as famílias, são os que vão lá para viver, são os que colaboram, são as instituições, enfim, administrativas, que dão apoio a tudo aquilo. Portanto, o tamanho, como em muitas outras situações, o tamanho não interessa. E, na verdade, na região centro, é Coimbra que reúne as condições para ter os dois hospitais centrais. Certo? Então, e porquê é que não tem só um? Bom, aí é que veio o problema que surgiu, que foi em... Peço desculpa, alguém que resolveu. Em 2009, se bem estão lembrados, provavelmente são mais lembrados do que eu, veio uma sugestão da Comissão Europeia, que esperava para emprestar dinheiro, e que sugeriu fundir vários hospitais. Bem, em 2011, o nosso governo acabou, a grande altura, acabou por fundir vários hospitais. Fundiu, em grande parte, um hospital grande e um hospital pequeno. O único cidade onde fundiu 2 hospitais grandes, porque o hospital da Universidade tinha 1000 camas, o Hospital dos Comões tinha 500, portanto, um é maior que o outro, mas não é propriamente um hospital pequeno, e foi o único sítio onde resolveram fundir 2 hospitais centrais, que faziam a mesma coisa, que tratavam o mesmo tipo de doentes. Resolveram fundir os dois, podia-se dizer, bom, realmente 2 grandes juntos, provavelmente até será melhor do que um, se nós partimos do princípio que o que é maior é melhor. Bem, curiosamente, não foi isso que aconteceu. Só um pequeno pormenor em relação ao que o Hospital dos Covões fazia, e por isso é que era um Hospital Geral Central de renome e de consideração a nível nacional e internacional. O Dr. Carlos Eduardo falou em algumas coisas. Eu falo também rapidamente na otorrinolaringologia, em que os implantes cocleares, que são de renome mundial, foram feitos só no Hospital dos Covões, O Hospital Universitário nunca fez, só faz agora porque o pessoal que estava nos Covões passou para o Hospital da Universidade. A suprarrenalectomia retoperitoneoscópica, que é uma coisa perfeitamente recente, só no Hospital, ainda agora, só no Hospital dos Cubões é que se faz. E porquê? Porque o pessoal de cirurgia dos Cubões continua nos Cubões. Já se faria no Hospital da Universidade se tivesse passado para o Universidade, mas quando não passaram, é só no Hospital dos Cubões que se continua a fazer, apesar de termos só 10 camas. Terem, que já não estou lá. Portanto, se faz isso. A unidade de cuidados intensivos coronários, que foi feita muito recentemente também com dinheiros da Comunidade Europeia, e portanto houve um fogo e ainda foi mais renovada, é infinito, mas quando eu digo infinitamente, é infinitamente melhor que a do Hospital da Universidade, que é muito antiga, e apesar de tudo, a unidade de cuidados intensivos coronários dos Covões foi a segunda do país. A primeira foi de Santa Maria, no tempo do professor Sérgio Cordeiro. A segunda foi em Coimbra, nos Covões. Não foi no Hospital da Universidade. Teve anos. O Hospital da Universidade não tinha doentes. E quando tinha algum da Universidade de Unidades de Cuidados Intensivos Coronários, ia para os Covões. Como durante muito tempo, os doentes ao operar pelo doutor, pelo professor Manuel Antunes, para serem estudados, iam ao Hospital dos Covões fazer os cateterismos. Ora bem, isto é que corresponde à complementaridade. Quando eu ouço falar, juntou-se tudo e vamos porque tem coisas complementares. Bom, a complementaridade é isto. É, eventualmente, uma outra coisa, eu também não defendo todos os hospitais, façam tudo, haverá, provavelmente nem a Clínica Maio, fará tudo muito bem ou da melhor maneira, claro que não. Há sempre, como em qualquer serviço, há sempre os muito bons, há sempre os menos bons, há sempre assim, nos serviços é a mesma coisa. O que interessa é que não haja ninguém que faça mal, mas uns são os melhores que outros. Agora, a complementaridade é, uns eventualmente têm alguma coisa mais específica que outros não têm, coisas raras, coisas pouco frequentes, admito que sim, e depois é fazerem todos o mesmo, mas que se podem ajudar porque uns fazem melhor que outros e eventualmente pedem ajuda uns aos outros. Não é como acontece no Centro Hospitalar de Médio Tejo, que um hospital tem neurologia, e eu peço, enfim, prestem atenção a este exemplo do que está a acontecer eventualmente no CHUC, num hospital tem neurologia e no outro tem cardiologia. É uma complementaridade. Ah, sim, senhor, assim está bem, está tudo no mesmo sítio. Bom, eu tive uma sogra que teve um AVC e foi um deles, ou da neurologia, e foi bem recebida, entretanto, internou-se e fez um AVC, fez um infarto de miocárdio. E depois criou-se o problema, qual, para onde é que vai? Está no hospital da neurologia, como é que vai para o hospital da cardiologia? Bem, a senhora resolveu o seu assunto porque morreu. Se me disserem, morreu de qualquer maneira, não sei. Morreu porque numa das patologias não foi bem tratada, porque o hospital não tinha. Portanto, qualquer hospital que se preze tem que ter um conjunto de valências que resolva o problema da maior parte dos hospitais. Se me disserem, tem um tratamento, enfim, que só se faz em dois ou três sítios, ou em dois ou três doentes que aparecem de vez em quando, admito que seja feito só num. Aconteceu, o hospital da Universidade viveu anos sem ter pediatria e nunca lhe caíram os parentes na lama por não ter pediatria. O Hospital dos Covões não tinha dermatologia, também nunca ninguém se queixou disso. Os doentes com precisão de cirurgia cardíaca iam do Hospital dos Covões para o Hospital da Universidade ser operados. E os doentes que iam precisar de ser operados no Hospital da Universidade vinham fazer o cateterismo cardíaco ao Hospital dos Covões. Isto é que é complementaridade entre dois hospitais. Não é o que está a fazer-se agora. E durante muito tempo a fusão, as pessoas não se queixaram. E chama a atenção que nem esta petição, nem os movimentos de rua que surgiram agora, não têm conotação política. Porque foi ao fim de 9 anos. Se não dizem, a fusão foi mal feita e vamos todos estar contra porque não gostamos do partido que fez a fusão. Aliás, até foram os dois, um criou e o outro continuou. Bem, não vamos, não, bem, aí não podem gladiar, só os outros que estão de fora é que podiam fazer barulho, não é? E há dois que realmente foram culpados. Culpados, entre aspas. Pronto. Agora, o que é facto é que as coisas foram continuando, o povo e os profissionais foram-se tentando adaptar. Eu até fui adjunto do diretor clínico na primeira administração do Dr. Martins Nunes, fui adjunto do professor José Pedro Figueiredo, e com muito gosto, e que enfim, até desenvolvi uma amizade que eu não o conhecia e ficámos amigos, mas isto não tem que ver agora, o que é, não tem que ver porque não tem nada a ver com isso, nem com política, nem com amizades, nem com a satisfação de um profissional de um hospital que não quer que o hospital perca, que não é nada disso. Ao fim de 9 anos, as pessoas começaram a ver que isto não funciona. Não funciona. E finalmente os doentes também começaram a perceber que não funcionam, porque não são tratados. Querem ir a um sítio onde iam habitualmente e não pode ser, e depois tinha outro, são horas à espera. Pois até já se diz uma graça que não é uma graça, que até é uma realidade. É que, como na urgência, e isto volto a dizer, como diz o Carlos Jorge, não é uma crítica aos colegas que trabalham no Hospital da Universidade, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Eles fazem o que podem, atendendo à quantidade enorme de trabalho e de doentes que lhe caem em cima, que aliás até se reflete negativamente em quem trabalha no Hospital Universitário e queira fazer investigação e queira se dedicar a coisas mais complementares. Não tem tempo, não tem tempo, porque tem que estar no básico. Aquela ideia do Hospital Central desaparece quando tudo lhe cai lá em cima. De modo que esta é uma graça, mas é uma realidade, se alguém que vai à urgência do Hospital Universitário e é frequente esperar 8 horas para ser atendido, não é para ter alta, é para ser atendido. 10 horas para ser atendido. Bom, até se diz, bom, o melhor é meter-se no carro ou numa ambulância, ir ao Porto à urgência e voltar, uma hora para lá, uma hora para cá, uma hora para ser atendido, 3 horas, ainda ganho muito tempo em relação às 8 ou 10 horas que estaria à espera no Hospital Universitário. Bom, isto é que não pode continuar. Numa cidade que eu volto a dizer que tem todas as condições para ser uma referência a nível nacional e na região centro. Já não disse porquê, não vou insistir. Agora, e para finalizar, eu claro que compreendo que as pessoas não sejam estúpidas. Há pessoas estúpidas, mas essas não atingem o nível das pessoas, enfim, dos que estão a esse nível, ou dos hospitais, ou dos hospitais. O que é facto é que esta fusão e a maneira como foi tratada, que tem sido o desativar um hospital, no início, o Dr. Martinuz, o que foi fazendo foi com aquela ideia, que eu também acho errada, mas que foi aplicada, e que enfim, é aplicada noutros sítios, eu acho erradamente, mas é, e com boas intenções, que é cada especialidade um serviço. Ora bem, eu acho que em especialidades com muitos doentes é bom que haja dois serviços para haver uma certa emulação e uma certa comparação de resultados, porque senão fica um monopólio, e os monopólios são sempre maus, seja em que for. Bom, mas qualquer ideia era um serviço por cada especialidade. Bem, tendo dois hospitais, para haver um serviço por cada especialidade, é evidente que teria que haver um serviço de uma especialidade de um lado e um serviço de uma especialidade do outro. E como não ficava bem, lá está, a neurologia de um lado e a cardiologia do outro, ou como digo, brincadeira, aí sim brincadeira, a anestesia de um lado e a cirurgia do outro, é claro que a pouco e pouco foi-se tudo juntando, nunca é maior. Que, apesar de tudo, é maior. Essa foi a atitude do Dr. Martins Nunes, começou-se logo a ver que não dava resultado. De qualquer maneira, com a segunda, o Conselho de Administração começou então a verificar se foi o encerramento do outro hospital, o encerramento de enfermarias. Quando digo encerramento, é deixar as camas lá e fechar. Foi o que aconteceu. Provavelmente não nos mostraram isto, mas há enfermarias que estão fechadas. Algumas abriram quando foi a Covid agora. Não eram abertas, mas quando foi a Covid abriram-nas. E, portanto, foi esse, e é isso que levantou o povo, que levantou os doentes, que incomodou os profissionais. Os colegas do Hospital da Universidade não dizem nada, curiosamente, mas não são contra a nossa atitude, isso também é sintomático. Não se dizem, não, vocês é que não trabalham, vocês é que não sabem. Não, coitados, porque eles sabem, eles dão-nos razão, porque eles sabem o que se passa. E se perguntarem a eles, eles sabem, tiram o Conselho de Administração, os que trabalham como profissionais de saúde sabem isso. Quanto a reverter, é óbvio que uma coisa que funciona mal tem que ser revertida, porque não deu resultado. As adaptações que se façam, mercê daquilo que o Dr. Carlos Eduardo disse, o que eu estou a dizer, espero que percebam, não há maneira de reverter, de modificar uma fusão que não dá resultado. Aliás, nós trabalhávamos num hospital, já trabalhava num centro hospitalar, que era uma coisa diferente. Este não é um centro hospitalar, este é um hospital com vários edifícios espalhados pela cidade. São coisas diferentes. O Centro Hospitalar de Coimbra eram 3 hospitais, com administrações, com direções próprias, com funções próprias, todos eles amplamente hospitais que se bastavam a si próprios e que tinham uma administração comum, que comparava as coisas eventualmente mais baratas, ou que enfim, tinha algum equilíbrio entre todos, e funcionou sempre muitíssimo bem. Este não. Mesmo nesse Centro Hospitalar de Coimbra, quando éramos hospitais separados, também havia aquela interajuda. Se fosse preciso um cirurgião ir ao hospital pediátrico ou para um doente, ou eu, como interno, quando não havia ainda cirurgia pediátrica no hospital pediátrico antigo, fui muitas vezes fazer serviço de cirurgia pediátrica, porque não havia cirurgia pediátrica, como cirurgião também lá fui, mas era do Hospital dos Covões, e o hospital pediátrico tinha a sua estrutura própria, não estava dependente disso, estava dependente para aquelas funções momentâneas. Ir à maternidade, muitas vezes fui como cirurgião ver um doente ao outro, uma doente ao outro que precisava, ou até ajudar uma intervenção, fui também, mas a maternidade era uma coisa independente, não tinha nada a ver. Portanto, esta complementaridade não é estarem os ginecologistas de um lado e os obstetras do outro. Bem, isso não faz absolutamente sentido nenhum. Portanto, eu creio que é o desejável, realmente, e daí a petição, é a autonomia do hospital. Quando digo autonomia, é o ser um hospital. Um hospital com aquilo que é preciso ser para ser um hospital. Não é forçoso que seja completamente independente do ZUC ou dos outros hospitais, que tenha autonomia, que tenha uma direção, que tenha médicos próprios, que possa tratar os seus doentes, que seja um hospital. É isso que se pretende. Se me disserem que é complicado, não é. Não é porquê? Porque, apesar de tudo o que foi tentado, sobretudo por este Conselho de Administração, mais recente, o que foi tentado de fazer desaparecer o hospital, a única coisa que foi feita foi retirar os recursos humanos. Foi transferir médicos, técnicos, enfermeiros para o Hospital da Universidade. Porque o Hospital da Universidade cada vez tem menos gente e, portanto, vai cada vez contrata menos gente e cada vez foi aproveitando mais o pessoal do outro para ir para aquele. Cada vez há menos gente no CHUC. No CHUC. Neste momento, se quiserem abrir uma urgência polivalente nos Covões, não há cirurgiões suficientes. No CHUC. Porquê? Porque uns foram reformados, outros reformaram-se, outros saíram aborrecidos, foram para a privada e o que acontece é que não foram contratados. E, portanto, o ZUC foi-se aproveitando do CHUC para transferir pessoal do Hospital dos Covões para lá. Foi procurando realmente concentrar tudo e fechando o resto. O que não conseguiram levar, porque não conseguem sobreviver sem isso, é a tecnologia que existe nos Covões. Continuam a ter ressonância, continuam a ter ataque, continuam a ter a diálise, continuam a ter a urgência, continuam a ter os cuidados intensivos, continuam a ter os cuidados intensivos coronários, porque lhe fazem falta aos doentes do ZUC. Os doentes do ZUC vão aos Covões ser tratados e voltam para os Covões. Portanto, eles não conseguiram só até agora fechar isso, porque provavelmente a tentativa seria essa, mas o que é facto é que não conseguiram. Portanto, em termos de desfusão, é muito fácil. É dizer aos colegas de urologia que passaram, que foram transferidos para o Hospital Inicial, dizer, vocês amanhã, em vez de se apresentarem no ZUC, apresentam-se nos Covões. E garanto-lhe que iam satisfeitíssimos. Garanto-lhes, e da neurocirurgia, e da cardiologia, e da pneumologia, e seja do que for, iriam satisfeitíssimos. Mas basta fazer isso. Agora, se me disser, e depois o Hospital da Universidade fica sem gente, se calhar fica com dificuldade. Porquê? Porque aproveitaram-se dos outros e agora falta-lhe gente. Agora, se disserem, bom, então vamos deixar fechar um, e agora, eu é finalmente para terminar, fica-nos sempre aquela impressão que é quase uma certeza, que é isto. À medida que o Hospital dos Covões fosse desativado, foram fechando isto, fechando aquilo, mudando isto para aqui, mudando para isto, mudando para lá, ao mesmo tempo apareceram dois hospitais privados em Coimbra que não existiam. E uma cidade, como dizem, pequena, que nem pode ter dois hospitais porque é uma cidade pequena, e tem 6 clínicas, eu não sei quantas clínicas há em Lisboa ou no Porto. Lisboa tem 6 clínicas, Coimbra tem 6 clínicas, das quais duas delas apareceram depois do começo da desativação dos Covões. E são tão grandes que até dão pelo nome de hospitais. Portanto, os hospitais privados, o da Luz e o da CUF, apareceram depois da desativação, nestes 9 anos, depois da desativação do Hospital dos Covões, e vivem largamente, não é à custa, claro, não tenho nada contra a clínica privada, eu sempre fiz clínica privada, nunca estive em exclusividade, sempre tive doentes privados, continuo a ter, não tenho nada contra a privada. Agora, acho que tem o seu lugar, obviamente, tem que ter, aí sim, complementaridade com o público, mas mais uma vez a complementaridade não é eles fazerem umas coisas e o público fazer outras. Não é. Fazem os dois a mesma coisa e os dois escolhem. E claro que as privadas têm um problema sério, é que o objetivo de uma empresa de saúde privada, o objetivo fundamental, que não é nada de mau, mas é assim, é ganhar dinheiro. No fundo é para ganhar dinheiro. Ganham dinheiro a tratar doentes. E, portanto, o objetivo deles, antes de mais, é ganhar dinheiro. Portanto, não vão tratar doentes ou tratar doenças que não lhe deem lucro. Mas isso é evidente, mas isso não é culpa deles, não é mal da parte deles. É assim. Agora, é culpa, ou será culpa de um governo que se sirva disso, quer dizer, aquilo que dá dinheiro vai para o privado, aquilo que é difícil de tratar vai para o público. Bom, isso realmente é que, e é isso que está, basicamente, porque as clínicas privadas vivem largamente, porque em Coimbra não há dinheiro suficiente, como há eventualmente em Lisboa e no Porto, de pessoas com muitos meios económicos que possam realmente recorrer diretamente ao privado, não há. Agora, o que acontece é que vive largamente dos doentes que não são tratados no público. Eu vou já terminar. Os doentes que não são tratados no público, aqueles que são enviados pelo hospital para ser tratados no privado, pelas listas de espera. Portanto, o público, neste momento como está, não tem capacidade de reduzir praticamente a um hospital dos dois que havia, não tem capacidade de resolver os problemas, e então vai mandando os doentes para a lista de espera para o privado resolver aqueles que eles podem resolver, obviamente, aqueles menos. E bom, e isto a continuar, ficará sempre aquela nuvem a pairar, que o que aconteceu é que tudo isto foi feito para que a medicina privada em Coimbra se desenvolvesse muito, e até cria mau nome à medicina privada, coisa que se calhar escusava de acontecer, porque eles realmente não são os culpados, eles aproveitaram-se de alguém que tem culpa. E muito obrigado pela vossa atenção. Desculpem se foi um bocadinho lento.
Muito obrigado. Deixámos passar o tempo, porque efetivamente esta explicação... Estes argumentos eram, peço desculpa de ter deixado, mas era muito importante que desse uma explicação o mais completa possível. Deputado João Gouveia.
Cumprimento naturalmente os meus colegas deputados, os serviços de apoio e, evidentemente, os últimos são os primeiros. Os peticionários, a dizer aquilo que é normal para já, saudar a iniciativa, agradecer a exaustiva exposição que fizeram com muitas informações que algumas já conhecíamos, outros passámos a consolidar, infelizmente, e depois dizer-vos que serei muito breve. Não irei provavelmente colocar questões, mas apenas fazer duas ou três considerações de natureza pessoal. Duas ou três considerações muito objetivas e depois dar-vos nota daquilo que para já penso sobre a petição. Eu dizer-vos que eu não sou médico, sou economista, mas isso não significa, nem de longe nem de perto, que tenha que ter, pelo contrário, uma lógica economicista da saúde. E também dizer-vos que sou natural e residente no Conselho de Soro, que é um concelho que integra aquilo que denominaram de Centro-Sul, em termos de área de abrangência habitual, historicamente, do Hospital dos Covões. Mas tal localização e eventual interesse geográfico, em situações desta natureza, como noutras parecidas, nunca me retiram aquilo que costumo chamar de frieza e lucidez de análise. E depois desta breve introdução de natureza pessoal, dizer-vos o seguinte. Os deputados do Círculo de Coimbra, eleitos pelo Partido Socialista, têm vindo a manifestar publicamente, várias vezes, em vários fóruns, que subscrevem, na generalidade, na maioria, as preocupações e os reparos que estão contidos na petição que estamos, digamos, a apreciar. Aliás, esses reparos, essas preocupações, na prática decorrem daquela que é a realidade factual do atual quadro de funcionamento, se assim podemos chamar, do Hospital dos Covões. É evidente que não vamos aqui reescrever a história, o que importa é criarmos condições para modificar e para resolver, digamos assim. Agora, para nós, a questão é muito clara. Coimbra tem, e quando digo Coimbra Distrito, Coimbra Conselho, Coimbra Distrito, a região centro, Coimbra tem uma responsabilidade de concelhia, distrital, regional, de procurar dar a bem mais de 2 milhões de habitantes, de acordo com os dados estatísticos conhecidos, tem a responsabilidade de assegurar aquilo que os médicos normalmente denominam de uma resposta de saúde complexa, diferenciada, multivalente. E a questão que se coloca é como continuar a fazê-lo sem perca de qualidade, pelo contrário, não defraudando aquilo que são as exigências dos cidadãos. E aquilo que nós defendemos é que haja uma estratégia integradora, valorizadora, daquilo que é o potencial existente e que é uma estratégia que claramente não coincide, não converge, não compreende que integrar, valorizar, seja confundido com desqualificações, desvalorizações, desperdícios, porventura pré-encerramentos. Portanto, esta é claramente a questão que para nós é a questão fulcral. Há que integrar, valorizar, e isso em circunstância alguma pode significar desperdiçar, desmantelar, desqualificar, encerrar, porque se nunca devemos desperdiçar, este é um quadro tão exigente em que o desperdício no plano económico e social faria apenas menor sentido. Identificada a questão fulcral e identificado aquilo que nós defendemos, isso levanta, porém, uma questão. Não é líquido para nós, e estou a falar pelos deputados eleitos pelo PS no Distrito de Coimbra, não é líquido para nós que defender a integração, defender a valorização e combater o encerramento tenha que passar necessariamente por aquilo que é a estratégia defendida pela petição em termos de retoma da autonomia do Hospital dos Covões. Para já, sobre isto, nós não adiantamos. Portanto, espero que tenha ficado claro o que é que nós pensamos, aquilo que para já não podemos adiantar, mas, acima de tudo, que podem continuar, como sempre, a contar connosco para tudo o que significa melhoria e valorização da resposta de saúde e com a nossa solidariedade nos reparos, nas preocupações e nas justas críticas que estão aqui a evidenciar e a manifestar até de forma recorrente. E para já, tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado, 4 minutos e 57 segundos, o que é fantástico.
É habitual.
Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Tentarei não chegar sequer aos 57 segundos, mas não sei se sou capaz. Muito obrigado, muito bom dia. Quero saudar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, as duas pessoas que representam esta petição, com a qual o Bloco de Esquerda se identifica. E, portanto, quero dizê-lo assim, portanto, também numa lógica de registro de posição prévia, a nossa posição é de identificação com as pretensões que são colocadas na petição e com o diagnóstico que é feito e que leva a essas pretensões. Ontem visitámos o Hospital Geral, acompanhados pelo Conselho de Administração recentemente empossado. E eu creio que a visita de ontem foi muito importante porque ela nos mostrou várias coisas. Em primeiro lugar, mostrou-nos aquilo que já sabíamos, aqueles e aquelas que íamos na visita que foi proporcionada e organizada pelo deputado Malo de Abreu, a quem volto a cumprimentar por isso. Mostrou-nos um hospital com provas dadas, mostrou-nos um hospital com um capital de experiência e de conhecimento imensos, e, portanto, com uma capacidade de desempenho, se as condições forem criadas, que é, digamos, absolutamente estimável. E mostrou-nos também, e tivemos interlocução com profissionais de saúde, tivemos interlocução com cidadãos e cidadãs que quiseram falar com os deputados que ali foram, com os deputados e as deputadas, e mostrou-nos, portanto, também um hospital que está, digamos, cuja comunidade de profissionais está profundamente magoada com todo este processo, está profundamente perplexa com todo este processo, está ofendida pelo facto de todo este processo ter passado à margem destes profissionais, e mais do que isso, ter desvalorizado profundamente a unidade hospitalar em causa. E tudo isto ficou claríssimo, tanto quanto eu posso testemunhar, aos meus olhos, enquanto deputado que ontem esteve naquela casa. E não farei mais nenhuma consideração sobre a visita, porque não vem muito a talho de foice, não é essencial. O que é que está mal? Bom, está mal muita coisa. Está mal, desde logo, como foi denunciado pelas vossas duas intervenções, um processo de fusão que assentou numa palavra chamada complementaridade, mas cujo funcionamento concreto foi uma complementaridade absolutamente perversa com um sistema de transferência de camas, de profissionais, de valências, dos covões para o ZUC, com perda de qualidade dos dois lados. E, portanto, os resultados são claros, não creio que mereça qualquer tipo de consideração suplementar. Diminuição do número de camas, isso foi devidamente agora assinalado nas vossas duas intervenções, ou seja, a transferência de um lado para o outro não é uma transferência de vaso comunicante, pelo contrário, é uma transferência que depois determina, em termos finais, uma perda significativa do número de camas e uma desmotivação das equipas enfim, e dos profissionais. E, portanto, tudo isto, bom, para além de como conimbricense e como morador em Celas, se querem sublinhar, também é o meu registro de interesses. A deputada Ana Rita Bessa não faz a mínima ideia o que é Celas, mas também não é. Então não sabe, pois com certeza que sabe. Mas a verdade é que eu, enfim, sou testemunha cotidiana de um congestionamento, enfim, absolutamente absurdo de toda aquela zona, que aliás será certamente agravado com a hipotética localização do novo serviço de obstetrícia e neonatologia no perímetro do ZUC. Enfim, portanto, tudo isto é para nós evidente. Bom, e portanto, a única coisa que eu gostaria de perguntar, e com isso termino, é uma pergunta que é um bocadinho retórica, mas que creio que faz sentido, que é, em algum momento, os senhores que são profissionais, enfim, com, neste caso, no caso do Dr. Costa Almeida, com um percurso longo nos covões, os senhores que conhecem este processo bem, têm conhecimento de algum estudo técnico que tenha sustentado as operações gestionárias que estivemos aqui a analisar? É porque, se não há estudo técnico, bem podemos nós dizer que as decisões têm que ter um fundamento técnico. Mas o problema é saber, esse fundamento técnico existiu em algum momento? Têm os senhores conhecimento disto para nós podermos estar esclarecidos? Quanto ao mais, reitero a nossa posição de identificação com as pretensões que estão na petição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor. Fantástico.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os peticionários em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e agradecer a exposição que fizeram. É muito clara e aquilo que nos toca em relação ao Grupo Parlamentar do PCP, nós acompanhamos aquilo que são as pretensões que ali expressam. É verdade que há 47 anos que o ZUC e os covões já coabitam naquela cidade. Para efeito de registro de interesses, eu morei 12 anos em Coimbra e, portanto, fui utente também dos hospitais durante alguma parte da minha permanência lá. Mas a verdade é que os cuidados de saúde em Coimbra precisam efetivamente levar ali uma grande volta. E nós achamos que cada um tem a sua especificidade, e esta é que é uma questão. A grande complementaridade é precisamente na variedade que podíamos ter ali, em termos de resposta à cidade e à especificidade que poderia ser desenvolvida, e que era, quanto a nós, uma mais-valia para a população toda. E quando nós falamos da população, não é só da cidade, não é só da região centro, nós temos que olhar para tudo o que nós estamos a falar, porque há, de facto, serviços que eram absolutamente extraordinários e que estavam ali centrados nos covões e eram únicos. E, portanto, esta questão para nós diz-nos muito. O PCP sempre esteve ao lado da defesa do Hospital Geral dos Covões e, aliás, numa altura até muito complicada, fomos desde logo contra a fusão dos hospitais e tivemos uma posição claríssima em relação a isso, quando ainda estava tudo um bocadinho a perceber o que é que estava a passar, porque nos parecia que o caminho que estava a ser aberto, conforme outras fusões de outras áreas e noutras situações, era o do empobrecimento dos serviços e não a sua valorização. Infelizmente, o tempo parece que nos veio dar razão em relação a isso. O que aconteceu foi sobretudo uma resposta pior, mas de facto também uma consequência muito grave. Eu acho que isto já foi aqui referido precisamente, né? Aquela confusão matinal, não é só matinal, em Celas, a centralização de tudo no ZUC tem problemas também graves que não podem ser desligados de tudo isto, será um outro assunto, mas de facto temos essa situação. Mas nós temos estado ao lado dos covões em múltiplas circunstâncias e não é de agora, não é? Foi quando foi da questão do encerramento no turno das urgências. Estivemos lá, estivemos contra os encerramentos sucessivos dos serviços e das valências médico-cirúrgicas. Há bocado foram mais concretamente referidas quais foram, mas eu creio que no número total já serão cerca de 15, qualquer coisa por aí, ou mais, não é? Portanto, já podemos ver que há, contrariamente àquilo que até, de certa maneira, durante a visita de ontem foi dito, que não haveria um empobrecimento do Hospital Geral dos Covões. Parece-nos que quando nós estamos a falar de uma dimensão deste calibre, é indisfarçável que estamos a falar de um esvaziamento de funções e de um empobrecimento da resposta dos covões, que quanto a nós não é aceitável. Um pouco a título de curiosidade, nós ontem estivemos precisamente entre vários locais dentro do Hospital Geral dos Covões. Estivemos em dois locais que ainda lá tinham as placas de dois serviços muito reconhecidos que foram encerrados, nomeadamente a pneumologia e a cardiologia. Poderíamos falar de outros, mas de facto ainda lá estavam as placas afixadas e torna-se particularmente incompreensível quando há apelos e de vários profissionais, de imensos utentes, para que isto não seja assim. E também gostava de dizer, nós tivemos acesso a um documento de médicos de serviço de cardiologia, do CHUC, que páginas tantas dizem uma coisa que, e lá está, poderia ser de outro serviço qualquer, não é? Mas neste caso, para nós um pouco preocupante. E eles referem que o desmantelamento da cardiologia do HG, sem um plano organizado de ampliação e potenciação da cardiologia no CHUC, levará à quebra na resposta a doentes prioritários com consequências gravosas, um pouco naquela sequência que há pouco estavam aqui a dizer. A perda dos múltiplos recursos físicos e humanos da cardiologia do HG colocará em causa a solidariedade e o sentido de missão que o CHUC sempre manifestou para com os serviços de cardiologia de outros hospitais da região centro. A tal resposta que não é só da cidade, mas de facto abrange uma população muito mais alargada. O que é que nós gostávamos também de vos perguntar? Acho que é a única pergunta que também nesta altura faz sentido acrescentar àquilo que já aqui foi dito. Se alguma vez os profissionais e quem está naquela casa foi ouvido, auscultado, consultado em relação a todos estes processos de encerramento. Porque isto também é importante perceber o que é que ao longo deste tempo foi dito em relação a isso. Depois, e termino, nós nunca faltámos, nós PCP, nunca faltámos à luta em defesa dos covões, nunca faltou a nossa intervenção e a nossa proposta. Há dois anos foi a votos um projeto de resolução do PCP para reverter a fusão dos hospitais e valorizar a resposta dos cuidados de saúde em Coimbra, foi rejeitada com os votos contra de PS e a abstenção de PSD, CDS e PAN. Independentemente disso, nós não vamos desistir e vamos continuar a lutar para travar imediatamente o desmantelamento de serviços, valorizar o Hospital dos Covões e não deixaremos também cair esta nossa posição de princípio, que é reverter a fusão, que nos parece que é o caminho a seguir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor.
Muito obrigada. Bom dia. Começo por agradecer a exposição feita, detalhada. Não sei se depois vão deixar algum documento escrito. Poderá vir a ser útil quando chegarmos a discutir em plenário a petição, ou que puderem ajudar-nos a fundamentar as nossas posições. Antes de... duas notas pessoais. A gente fez as notas pessoais, também vou fazer notas pessoais. Para não destoar aqui da coreografia. A primeira é que eu ontem não pude ir à visita, pela mesma razão pela qual estou um bocadinho aflita de tempo agora, que é nós estamos a votar o orçamento suplementar na especialidade. E eu devia estar a acompanhar, ontem estive a acompanhar os guiões de votação e agora devia estar a acompanhar a votação, portanto sairei de seguida, mas é porque somos poucos e temos que nos desmultiplicar em várias camadas. Pronto. Exato. A segunda nota é para o Sr. Deputado Zé Manuel Pereza, mas é Henrique Cochete também para os senhores peticionários, que é o nome Bessa tem origem em Coimbra. É bem verdade. E em concreto no hospital. Exato. E em concreto também no hospital pediátrico. O Dr. Bessa era lá pediatra, tem essa origem. Portanto, até conheço relativamente bem e é também parte da razão que aqui estou, por ter uma ligação afetiva a esta questão. E com esta ficas arrumado. Pronto. Feito este ponto, que era um ponto de honra, vamos aos pontos então da petição propriamente dita. Registei duas das frases que aqui fizeram. Registei tudo, mas houve aqui duas frases que me interpelaram particularmente e que são ainda em fase preambular. A primeira é lamentar em ter que vir à Assembleia para ver resolvida a situação. Eu percebo, embora sem desprimor, também é para isso que nós cá estamos, eu percebo o ponto. O ideal era que nem tivesse que ser preciso chegar aqui, naturalmente. E também disseram, finalmente os doentes também já perceberam que não funciona. E é o mesmo princípio, não é? É triste termos que chegar a este ponto para... É triste e é particularmente gravoso chegar a este ponto para se conseguir qualquer tipo de mobilização para uma situação que... Feitas as contas e tudo aquilo que elencaram, se mostra que há um, como dizia o Sr. Deputado José Manuel Pereira, há um esvaziamento em perda global. Podia haver um sistema de vasos comunicantes que beneficiasse um dos hospitais, mas não parece ser esse o caso, e que, portanto, tem problemas. Não permite a boa prestação de cuidados de saúde, não permite que haja um bom local de trabalho, não permite que haja complementaridade e não permite, portanto, que haja um bom SNS desse ponto de vista, que eu acho que, apesar das nossas várias questões que nos dividem, esta em concreto nunca nos move de pauperação do SNS em si mesma. Agora, a minha pergunta de fundo, depois de tudo aqui, de ouvido o que aqui ouvi, e já há uns tempos para cá, é esta. Eu tendo a comportar-me no princípio, e acho que as pessoas em geral se comportam assim, as pessoas não causam dano gratuitamente, não é? Não tomam decisões erradas porque sim. Pronto. E, portanto, a questão aqui é esta, se eu bem percebo. Já tinha havido investimentos realizados nos covões numa série de serviços com recurso a fundos europeus que estavam operativos. Portanto, não é um tema de dizer o hospital estava inoperante, desativado. Não existe isso. Há listas de espera na região, não só na cidade, mas na região, que pressupõem, portanto, a necessidade de uma oferta não satisfeita, em tempo útil, nas melhores circunstâncias. Há dificuldade em reter recursos humanos e, como disseram, e bem, nós sabemos que isso é um tema, não tem só a ver com a remuneração, mas também tem a ver com, de facto, as condições de trabalho. Agora nos covões, porque está desativado, nos hospitais da Universidade de Coimbra, porque estão sobrelotados. E, portanto, a pergunta óbvia é porquê? Porquê é que se tomou esta decisão? Porquê é que tem vindo a ser desativado progressivamente e concentrado nos hospitais da Universidade de Coimbra toda a oferta, se estamos nesta circunstância? O porquê é uma pergunta... Pronto. E parece-me que ficou aqui a sugestão no ar, mas posso ter percebido mal, ficou aqui a sugestão de que teria... Desculpem-me a franqueza, mas foi o que eu entendi. Que teria sido por uma intenção mais ou menos consciente de criar uma procura artificial, uma necessidade artificial que vinha a ser satisfeita por privados. Artificial, não é artificial, real, mas que justificava, pronto, forçada. E isto não é menor, porque a causa e efeito aqui não é menor, não é? Uma coisa é, criou-se, por razões que levam ao meu porquê, uma procura que está insatisfeita e, portanto, os privados foram lá buscá-la. Coisa diferente é dizer que houve uma intenção de deixar que se criasse uma procura para que os privados fossem lá buscá-la. É subtil, mas é muito diferente. Pronto. E para mim isto é muito importante, porque eu, apesar de achar que existe uma complementaridade dentro do SNS, entre o SNS e os privados, não acho que isto seja uma ação de boa fé. E isto aqui já faz toda a diferença. Por outro lado, e portanto gostava de perceber bem porquê. Porquê é que isto acontece assim? Se não faz qualquer sentido, se não há um racional, porquê é que isto acontece assim? E finalmente, agora a propósito da última, da penúltima manifestação pública do 9 de junho, a propósito do fecho das urgências, nós remetemos uma pergunta à Sra. Ministra, porque eu também não acho menor a posição do Ministério da Saúde aqui, não é? A Sra. Ministra disse, eu nem sabia ali nos jornais. A Sra. Ministra é gestora do sistema. Eu bem sei que ela não tem que interferir, e até acho muito bem que não interfira nas decisões de um Conselho de Administração que tem graus de autonomia, mas como gestora do sistema tem um papel. Portanto, também não acho razoável que diga, eu li isto nos jornais, agora vou lá ver mais ou menos o que é que está a passar. Portanto, qual é que tem sido o papel da Sra. Ministra da Saúde neste processo da tutela? Não é personalizar na Ministra, mas enfim, tem as responsabilidades políticas. Pronto, e portanto também gostaria de saber qual é o entendimento que fazem desse papel aqui, e com isto me calo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra os seus senhores.
Ora, muito obrigado pelas perguntas, porque pelos vistos vim de Lisboa, mas estamos em Coimbra, pelo que parece, não é? Portanto, estamos à vontade para falar. Até podemos ir ali depois ao Cartola ver um... Até podemos ir ao Cartola ver um finito, também não há problema nenhum. Ou uma imperial, como dizem aqui em Lisboa, não é? Bem, em relação às perguntas, que estão todas bastante pertinentes e indo todas ao encontro da mesma coisa, em relação a como continuar a prestar cuidados de saúde em Coimbra, acho que a resposta... já a demos. Acho que realmente o que foi feito com a fusão não funciona e, portanto, a resposta é simples, é voltar a separar os hospitais e deixar que os dois funcionem em separado e em força, e só assim é que se consegue voltar a dar à população da região centro e, como disse bem, também do país, porque havia doentes que vinham até das ilhas para ser tratados nos covões e neste momento já não vão a Coimbra ser tratados a nada. Realmente é, portanto, a única solução. Portanto, foi dito que realmente a desmotivação, a perda de camas, a transferência não houve, a transferência de serviços de um lado para o outro não trouxe qualidade absolutamente nenhuma, e se há algum estudo e qual o propósito, e também se fomos ouvidos ou se não fomos ouvidos, qual o porquê de ter havido a fusão, ou este processo todo de destruição de um hospital e criando de dois, portanto, criando um que não é funcional. Se nós fomos ouvidos, não. Desde o início, que houve várias manifestações contra, o meu pai depois pode... Portanto, é meu pai, não sei se pelo nome é fácil de perceber, era diretor de serviço, depois agora estou lá eu. Pode, portanto, falar um pouco mais disso, porque na altura foi uma das pessoas que mais força fez para portanto, demonstrando tanto que isso estava mal. Em relação ao estudo e o propósito, isso é em relação à tutela, se sabe, estudos que eu conheça, não há nenhum. Em relação à ARS, pronto, uns colegas nossos foram no dia da última manifestação, foram à ARS, e a ARS terá dito que em relação a plano estratégico não conhecem nenhum. Ora, isso, a meu ver, é uma de três coisas. Ou estão a mentir, ou estão de acordo com a situação, ou então não sabem e são incompetentes e sequer o que têm é sair de lá. Portanto, é a única justiça, uma dessas três coisas será a verdade, porque realmente não me parece, e como disse em relação à ministra, apenas saber pelos telejornais, portanto, quem é ministro da Saúde, obviamente que não tem que saber tudo a toda hora, porque por isso é que há as ARS e por isso é que há ramificação, mas tem que ser informado e tem que estar em cima dos pontos que são mais importantes, e neste momento, para a região centro, este é um dos pontos mais cruciais, sendo ela ainda por cima de Coimbra, acho que mais uma razão, portanto, teria. Mas, portanto, a ARS, foi esta a resposta que disse, é que não sabe nada, e estamos a falar de uma situação que se prolonga há 9 anos, não foi há um mês, portanto, quem diz, eu volto a dizer, ou estão a mentir, ou estão de acordo e são cúmplices desta destruição, ou realmente são incompetentes e realmente não sabem de nada. Se o propósito em relação aos privados, realmente, não estou a dizer, nem ninguém quer dizer taxativamente que seja propositadamente, que seja para beneficiar o privado para aparecer. Mas e o privado também, e deve ser, e continuará a ser, portanto, se assim Deus quiser, uma complementariedade com o público. Mas acho que quando se vai destruindo o que é público e os privados vão aparecendo ali ao lado, e são a meia dúzia de, portanto, de metros, não digo que seja... É dizer, foi assim, mas é que deixa dúvidas, deixa. E, portanto, ou seja... O privado pode crescer, e acho bem que cresça, todos têm direito a tudo, mas estarem-nos a tirar o que é público, a destruir o que é público e que funcionava, e com isso os privados começarem a crescer, é duvidoso. Não estou a dizer que tenha sido, que seja isso o propósito, ou tenha sido propositado, mas as dúvidas sejam, até porque há alguns conflitos de interesse, que não vamos falar, mas é duvidoso. O seu hospital estava inoperacional, obviamente, como falou aí bem, não estava. Portanto, em 2006 e 2007 tinha recebido dinheiros da União Europeia e foi amplamente renovado. O bloco operatório central é dos melhores do país. Vários colegas já lá foram, antes da fusão, iam lá aprender algumas coisas connosco. E, portanto, diziam que o bloco era dos melhores onde já tinham entrado, mesmo melhor que alguns no estrangeiro. Não estamos a falar só da região centro ou só de Portugal. As listas de espera, como disse, destes casos que aqui apresentei, vão aumentar. A lista de espera de cancro que chega a 2 meses, à espera de dois e passam os 2 meses, não só do CHUC, mas da região centro em termos de oncológicos. Portanto, quando se diz que os doentes morrem à espera, ou seja, quem está à espera para ser parado das varizes não vai morrer das varizes por estar à espera, mas quem está com um cancro pode sim, pronto, se vir a morrer por estar à espera de ser operado. Os recursos humanos, é como disse, e como disseram bem, se a qualidade, ou pelo menos a qualidade de trabalho e dos recursos que temos para trabalhar não são os melhores, as pessoas tendem a fugir, não por causa do ordenado, porque o ordenado de trabalhar em Coimbra, ou trabalhar em Lisboa, ou trabalhar em Beja, recebo o mesmo, mas realmente as pessoas vão à procura é de melhores locais para trabalhar. Mudam pela família ou mudam porque o local de trabalho não lhes oferece as condições dignas para poderem desempenhar a sua função. Em relação depois ao final de estudo, deixava aqui para dizer. Muito obrigado.
Bom, eu vou responder a tudo, mas não pela ordem, mas sem esquecer de nada, porque eu tomei nota disso. Em relação aos estudos, é claro que eu saiba, não houve estudo rigorosamente nenhum. E eu teria a obrigação de saber por vários motivos. Para já, porque sou amigo pessoal, há muitos anos, do Dr. Martins Nunes, que foi quem começou a fusão. Depois tornei-me amigo pessoal do professor José Pedro Figueiredo, a quem fui apresentado e quem foi o Dr. Martins Nunes que nomeou adjunto do diretor clínico, que eu não conhecia de lado nenhum, e tornámos-nos amigos. Portanto, por esse campo, também saberia se houvesse alguma coisa que não fosse para o público saber, aliás, como adjunto e amigo, eventualmente também saberia. E o que sei é que não houve estudo técnico nenhum. Nem foi iniciativa do Dr. Martins Nunes, na altura. Disseram-lhe para fundir, e ele fundiu. Bom, foi o que lhe foi dito. Foi uma ordem que lhe deram. Na altura até vinha do governo socialista, passou com o governo do PSD, e a ordem foi a mesma, e ele fundiu. Quanto a reuniões, ele fez numa altura, no anfiteatro lá dos Covões, que eu também está ao abandono, devo-se dizer. Eu esqueci-me há pouco uma coisa, a relação com a universidade. Deitam-se as culpas, também não vou defender também a universidade, também faço parte, mas também ficava mal estar a defendê-la ainda mais, atacá-la, mas de qualquer maneira eu consigo também, com isso estou também. Mas o que é facto é que acusa-se a universidade muita coisa e neste caso não me parece que a universidade tenha nada a ver com isso. Aliás, o Hospital dos Covões, logo quatro anos depois de ser formado, e não foi por influência do professor Bissai, porque o professor Bissai morreu em 1974 e o hospital começou em 73, portanto ele já não tinha influência nenhuma, muito menos estaria depois de 25 de Abril, e morreu nessa altura. O que é facto é que 4 anos depois, o Hospital dos Covões criou o que se chamava na altura Unidade de Ensino Clínico, que era integrada na universidade, que tinha um conselho pedagógico, que tinha um corpo docente próprio e que, a par da Faculdade de Medicina, dava aulas de medicina. Aulas de medicina pré-graduada, não é aulas internas, alunos de medicina, das cadeiras clínicas, das cadeiras da segunda parte do curso, dos segundos 3 anos do curso, tinham aulas ali, há muito médico que anda por aí, que acabaram o curso, ou tiraram a segunda metade do curso no Hospital dos Covões, na Unidade de Ensino Clínico, que depois acabou por uma razão simples, porque entretanto veio com a evolução da política no país, veio o número de clauses, na altura estavam 200 e tal, 300 alunos de cada vez. Logo no primeiro ano, se a introdução de números clausos, o primeiro ano entrar 90 para Coimbra, portanto, é evidente, não justificaria ter duas escolas de medicina para ensinar 90 alunos. Portanto, a escola depois desapareceu, não foi reativada, mas os alunos continuaram a ser divididos pela Universidade e pelo Hospital dos Covões. Não são os alunos da cadeira que eu dava e, portanto, obviamente iam ter aulas comigo lá, mas de outras cadeiras que iam ter aulas práticas, iam fazer estágios no Hospital dos Covões até agora, até hoje, ou até esses serviços terem desaparecido do hospital. Já depois da fusão, continuaram, nem começaram a frequência, essas aulas depois da fusão, nem acabaram por causa da fusão. O que acabaram foi agora porque os serviços onde eles iam ter aulas desapareceram. Portanto, a primeira reunião que foi feita pelo Dr. Martins Nunes, com o primeiro presidente do Conselho de Administração, lá no anfiteatro, foi dizer que não se preocupem, para o pessoal todo do CHC, incluindo pediátrico e tudo, não se preocupem, porque vai ficar tudo a mesma. Nós vamos ter um centro hospitalar, mas cada hospital vai continuar a funcionar. Bom, e toda a gente ficou tranquila, porque o centro hospitalar de Coimbra era assim. Então, isto, afinal, é a mesma coisa. Em vez do administrador ser o administrador do CHC, é o administrador do CHUC. E ficou tudo tranquilo. Só que depois não foi nada assim. Depois demonstrou-se que o que era pretendido era que não era um centro hospitalar, era um hospital único que tinha uma especialidade por um serviço por especialidade, que tinha um edifício aqui, um edifício acolá. Bom, isso é que criou depois os problemas todos. Portanto, em termos de estudo, não houve nenhum. Em termos de resultados que tenham sido apresentados, enfim, em termos de assistência, já se viu, e o povo já viu que não, o resultado foi péssimo. Em termos de ganhos económicos, em relação ao que falou há bocadinho como economista, zero. Não foi demonstrado nunca nestes 9 anos que tivesse havido o mais pequeno ganho económico em se juntarem desta maneira os dois hospitais. De maneira nenhuma. Não houve ganho nenhum demonstrado. Podem ter escondido isto durante 9 anos, mas se não mostraram até agora, com certeza é porque não os possuirão. E claro, a gente também sabe fazer contas, os economistas também sabem fazer contas, pode dar tudo o que quiser. Em relação aos estudos, também, deixem-me lembrar-lhe uma coisa. Eu tenho a vantagem de ser velho, se é que se tem alguma vantagem nisso. Desde que não me ponham num hospital geriátrico nos Comões, isso é que eu não queria. Pá. Isso aí no lar de velhos nos Comões é que não. Mesmo para falar nisso. Em relação aos estudos, bem, quando foi construído o hospital pediátrico, estava naquele edifício antigo, foi feito um estudo técnico. Então já aí havia duas opções. Era o sítio onde ele agora está e era nos Comões. Ao pé dos Covões. Não sei se conhece, viram o Hospital dos Covões. O Hospital dos Covões tem espaço para dar 3 ou 4 hospitais pediátricos, do tamanho que tem. Tem um espaço enorme, uma quinta enorme. Tanto que depois disso, já formaram, enfim, está o Instituto de Sangue, está em tudo em terrenos do Hospital dos Covões. O Instituto de Sangue, o Centro de Saúde de São Martinho, a Escola Superior de Tecnologia da Saúde, a Escola Superior de Enfermagem, os centros de audiologia que foram construídos depois por causa dos implantes. Bom, tudo isso está em terreno onde não era possível construir um hospital pediátrico. A Comissão Técnica achou que não podia ser. Então o melhor era terreno de graça, de borla. Aquilo era de borla. Para o Estado, para o Governo, era de borla, não se pagava. Era só fazer o edifício. A Comissão Técnica achou que o melhor era no sítio onde está. Terreno esse que custou 5 milhões de euros. O terreno foi o edifício. O terreno custou 5 milhões de euros. E a obra esteve parada 2 anos, porque tinha água a mais e não conseguiam. E o estudo técnico tinha dito que ficava bem. Bem, uns foram responsabilizados, aliás, até o professor Regateiro e o doutor Rosa Reis Marques, bem, se calhar foram enfim, acusados injustamente, porque acho que o tribunal resolveu que era injustamente. De qualquer maneira, andaram metidos nisso. Alguém foi responsável por isso. Alguém foi responsável por isso. Como agora também se está, agora já agora, que se me falam isso, se falou na nova maternidade, na implantação da nova maternidade. O novo Presidente do Conselho de Administração já teve o cuidado de dizer, que eu ouvi na televisão, a implantação do novo serviço de obstetrícia já não é na maternidade, já não se fala numa maternidade. Porque na maternidade não cabe naquele sítio. Agora, ao pé do Hospital Universitário, agora, um serviço de obstetrícia, bom, eles até o queriam pôr na parte da psiquiatria, onde é o serviço de psiquiatria. Ah, bem, podem, enfim, esvaziar mais um, fazer ali mais um edifíciozinho e dar um serviço de obstetrícia, que não é uma maternidade. Que não creio que seja isso, que seja desejável em Coimbra, para substituir duas maternidades, que são duas maternidades de ponta no nosso país. Apesar das instalações más que têm, são maternidades de ponta, são reconhecidas no nosso país como... Bem, e não há nenhum problema em obstetrícia, na natalidade em Coimbra. Não sei se já repararam, as clínicas, um dos hospitais teve uma clínica, uma maternidade, acabou com ela. Porquê? Não tinha clientes. Porque as maternidades resolvem o assunto. As pessoas, as mulheres, quando estão grávidas, vão às maternidades de Coimbra e têm os filhos. Este, por acaso, nasceu uma clínica já. Bom, mas, de qualquer maneira, foi porque era mais perto de casa, era mais perto da casa onde eu morava. Era o pé de casa. Era o pé de casa. Era o pé de casa. Bom, de qualquer maneira, a maior parte das pessoas... das grávidas vão dar à luz das clínicas que nas maternidades, que elas funcionam bem. É claro que se construírem um serviço de obstetrícia, não uma maternidade, mas um sítiozinho, bem, rapidamente as pessoas não terão condições, não terão acesso, e ou nascem nos táxis ou vão nascer nas clínicas, como é evidente. Bem, mas às clínicas já falamos. Portanto, o estudo também foi encomendado à Escola Nacional de Saúde Pública, que é, parece-me que é, a entidade que melhor sabe dos hospitais e maternidades no país, a Saúde Pública, parece-me que é a mais indicada para falar do assunto, tudo, dizer isto tudo em aspas, que podia ser ao pé do Hospital Universitário. E porquê? Qual foi a razão principal do relatório? Porque o Hospital dos Cubões não tinha condições para lhe dar apoio. Pois é evidente, se o Hospital dos Cubões desaparecer, não pode dar apoio. Foi como eu disse, se lhe tirar o telhado, eu não posso viver na casa. É evidente. Isso aí é que me parece já que é uma má fé. Porque se me disser, não, o Hospital dos Cubões não tem isto porque é preciso ter uma especialidade, só isso. Bom, mas não é o caso. Porque até agora o Hospital dos Cubões sempre deu apoio à maternidade Bezerra Barreto. E está separado 7, 8 quilómetros. Sempre deu apoio, nunca houve problema nenhum. Nunca houve problema nenhum. Sempre foi gente do Hospital dos Cubões à maternidade quando era preciso e nunca houve apoio de problema nenhum. Portanto, aí estava longe, até estava uma distância maior. Portanto, não é agora, com a maternidade ao pé, que não ia dar apoio. Não venham dizer que é preciso fazer cirurgia de laser dos tumores cerebrais para tratar as grávidas. Não são doentes. As grávidas não são doentes. Esquecem-se que uma grávida não é uma doença. Mesmo que agora sejam mais velhas, tudo o que precisam aqui é de cardiologia, pneumologia, de cirurgia, de medicina interna, mas isso qualquer hospital tem e os Cubões sempre tiveram. Portanto, esses estudos é preciso cuidar com eles, porque é como os parceiros, já vi que não há ninguém aqui de direito, posso ser à vontade, é como os parceiros encomendados às pessoas de direito. Os parceiros chegam à conclusão que lhe pagam para chegar, isso tem uma volta a dar, pede-se um parecer e eles dizem que sim, senhor. E foi o seu professor que disse. Eu, enfim, se disserem que eu disse, eu nego. Como eu
Então, professor, é só para lhe dizer que está a ser gravado. Está a ser gravado.
Bom, depois, em relação à influência nacional e internacional de Coimbra, não só dos Coimbra, de Coimbra, bem, doentes para Coimbra, ou vinham, ou cá continuam a vir, de toda a parte do país. Eu tive doentes vindos do Algarve, que deviam ser tratados ali no Hospital dos Coimbra. E passavam por Lisboa, iam ao Algarve. Também quero chamar a atenção de outra coisa, que é, fala-se muito agora na cardiologia e na pneumologia, como se fossem os únicos serviços de relevo naquela... Só se fala neles que são os últimos. São os que estão a acabar. Porque a cirurgia só tem 10 camas. A medicina interna é um serviço que é a base de qualquer hospital e tem que existir em qualquer hospital, como é a cirurgia geral. Só que a cirurgia geral está ali, está a acabar. Houve muitos outros serviços de ponta, mas que eles foram saindo e agora só ficaram estes. E as pessoas só começaram a pensar, bem, se estes desaparecem, acaba o hospital. Já são só os últimos, portanto, estes agora estão a fazer barulho. Porque eu não fico a mal falar de cirurgia, mas já que eu não posso deixar de... Já há bocado falou na... sobretudo na área endoscópica, das varizes, das suprarrenalectomias, das simpatissectomias por via endoscópica, da cirurgia virioscópica torácica, que foi começada ali, por um colega que ainda é vivo, que é da minha idade, que é... Não foi começada em mais parte nenhuma do mundo, nem sequer em Lisboa. Isto foi dito aqui por colegas de Lisboa, que faziam mesmo... A cirurgia começou... Isto não quer dizer que seja melhor que o Hospital de Universidade, ou melhor do que o São João, ou melhor que o Santa Maria, é que sempre teve relevo como hospital. E daí essa sensação das pessoas que estava de um hospital que funcionava bem, que tinha peso, que éramos capazes de fazer, e agora, de repente, dizem que vamos fechar sem razão nenhuma e sem estudo nenhum que mostre nem vantagem assistencial, nem vantagem económica. Eu costumo dizer, eu se me tivessem fundido com a Clínica Maio, pá, evidentemente, eu se calhar, provavelmente, pelo menos durante um tempo, ficava contente. Até, eventualmente, as coisas correrem mal também, não é? Mas não é propriamente o que se passou. Depois, finalmente, em relação aos privados. Eu volto a dizer que eu trabalho numa instituição privada, e gosto muito lá de trabalhar, e sempre trabalhei, nunca foi dos que tiveram... só trabalhar no público, nunca estive em exclusividade, prezo muito os privados. Agora, o que é facto é que o que aconteceu, houve durante muitos anos 4 clínicas em Coimbra e os hospitais públicos, os dois, e não havia falta de doentes. Outro aspecto é importante, é porque nunca houve falta de doentes nem no hospital nem no outro. Sempre vivemos com alguma lista de espera e sempre assoberbados com doentes. Não pode dizer, um está às moscas e o outro tem muito. Não, sempre tivemos muitos dois, os dois hospitais. E as clínicas também. Bem, quando começaram a fechar um hospital, apareceram mais 2 clínicas ou mais 2 hospitais privados, enfim, de peso em termos de número de doentes. Bom, se me disserem, mas foi por causa disso. Eu peço desculpa, mas já vi que estamos em, E agora, aquela senhora deputada saiu do Médio de Coimbra, mas podíamos estar no Tropical a falar deste assunto, de modo que há uma história... Ah, porque, claro. Desde que não apareça isto agora que eu vou dizer na televisão, mas o que é facto é que conheço a história do José Vasconcelos, que era uma anedota que dizia assim, uma adivinha. Qual é a coisa, qual é ela, que tem focinho de cachorro, patinha de cachorro, orelhinha de cachorro, rabinho de cachorro, mas tem uma peninha na testa. Não, sabe? É cachorro mesmo, a peninha é só para disfarçar. Bem, se... Eu não vou dizer mais nada, mas realmente parece-me que é evidente. No que diz respeito à senhora ministra, a senhora ministra tem uma particularidade, tem várias, mas uma delas que diz respeito ao hospital, é que ela foi vogal do Conselho de Administração do Hospital dos Comões. E, portanto, até por isso acho estranho que não tome pública. Eu não sei se ela tem tomado uma atitude ou não. Agora, o que é, enfim, sem se conhecer, pode ter tomado, como ministra não precisa falar para a comunicação social. Agora, o que é facto é que deverá ter tomar uma atitude, eu volto a dizer como disse logo desde o início. Parece muito mal que um ministro ou que um governo entreguem a política de saúde de uma região às pessoas que nomeou para gerir um hospital, por muito importante que ele seja, e que é, mas parece-me que tem que acompanhar a política de saúde nessa região de outra maneira e entender que não pode ser como eventualmente os gestores podem pensar, até podem pensar, podem dizer, eu não sou capaz de gerir um hospital tão grande. Até podem pensar isso. Opa, isto é demasiadamente grande e se calhar foi isso que aconteceu com alguns deles. Opa, isto é demasiadamente, eu vou, mas é diminuir isto tudo porque eu não consigo dar conta disto tudo, isto é muita coisa junta e não pode ser. Provavelmente foi isso que aconteceu. Eu pessoalmente suponho isso. Agora, o que é facto é que era mais fácil dizer, pá, vamos fazer dividir, como fazem as grandes empresas, aliás. Quando são demasiadamente grandes, pá, dividem-se em duas, ah, pá, e trabalham a par. Aliás, e volto a terminar falando da Clínica Maio. Na Clínica Maio tem vários hospitais que enchem uma cidade. Não é só um hospital, são vários hospitais que enchem a cidade. E, inclusive, tem dois hospitais gerais, centrais, que fazem concorrência. Ou outros, se quiserem, vão ao Google, até podem marcar uma consulta. Podem marcar uma consulta num hospital desse, escolhem o médico, escolhem o dia, têm um problema, que eu já tentei, têm que pagar antes, porque não vão lá sem pagar. Mas são hospitais que não fazem concorrência ao outro, têm alguma emulação, e até podem dizer, para mim isso é que é complementaridade. É pá, você tem um temor disto ou daquilo, opa, vá ali ao outro hospital, que o fulano está lá, um fulano que acho que é melhor. Oh, não, aqui não, aqui neste não, você vai fazer aquilo, que aquilo é melhor, mas é sendo os dois hospitais. Que possam tratar todos os doentes. Agora o indivíduo tem um tumor no rim direito, vai um lado, não, foi ter azar porque o tumor do rim esquerdo é no outro hospital. Ah, pá, isso assim não funciona, não é? E é a nossa ideia de autonomia é essa, é ter um hospital que funcione, como hospital. Pá, e depois tem as coisas que são fundamentais, terá coisas mais mais relevo, mais diferenciadas com as pessoas que lá tiver na altura, o outro terá outras. Ah, e isso é que é corresponde a uma complementaridade, dentro, sendo os dois hospitais gerais centrais que sirvam a região centro. Que as pessoas tenham que vir ali a Coimbra, se forem mandadas por vários hospitais da periferia, sem desprimor, volto a dizer, desde o início disse, sem desprimor nenhum para os colegas que trabalham nos hospitais, tem que ver com recursos que não, nem todos poderão ter, e que venham ali e não tenham que ir a Lisboa ou a Porto, ou o Pandiga bem dizia, e a Paris ou Londres ser tratado. Hoje em dia parece-me que no nosso país isso já não se, de maneira nenhuma, se pode justificar.
Muito obrigado. Não sei se da vossa parte consideram-se esclarecidos. Eu agradeço muito a vossa presença. Como disse, no fim me pronunciarei, mas não quero deixar de dizer que tudo aquilo que foi descrito dos que participaram na visita foi aquilo que vimos. Uma situação, eu classificaria desgraçada, quer dizer, de abandono em muitos aspectos. E naturalmente, estou muito preocupado com a situação que se vive E, não sendo exagerado, estou do vosso lado na defesa de Coimbra, da saúde em Coimbra, absolutamente desse lado. Quer dizer, eu não preciso de demonstrar de que lado é que estou, porque efetivamente todos nós, julgo eu, estamos do lado do que é justo neste momento. A minha dificuldade aqui é que nós temos que ser rápidos, o poder político, sobretudo, tem que ser rápido a atuar, porque senão, quando chegarmos, é tarde demais, e isso é que me preocupa. O que me preocupa neste momento é isso também. Espero que nós consigamos fazer ter bons argumentos para sensibilizar o poder político no sentido de inverter esta situação que é profundamente lamentável. Profundamente lamentável. Muito obrigado a todos. Até breve.